As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A vereadora do PSD na Câmara de Tomar, Célia Boné, alertou o Executivo Municipal para a existência de situações de risco na Igreja de São Francisco que colocam em causa a segurança das pessoas que ali se deslocam. Célia Boné questionou igualmente a Presidente se estariam pensadas para a Igreja obras no monumento para obviar a esta situação. Na resposta, Anabela Freitas disse não ter até à data sido informada de qualquer situação de risco de segurança na Igreja, mas que a mesma será alvo de averiguação. No que se refere à realização de obras, Anabela Freitas informou que nesta fase não é possível ao município financeiramente intervir, uma vez que a Câmara está a ajudar na intervenção que vai ser realizada na reabilitação da Igreja de São João Batista.
Neste momento não está prevista nenhuma intervenção da nossa parte na Igreja de São Francisco. Nós já temos falado algumas vezes com a Irmandade no sentido de podermos eventualmente ajudar a exemplo do que estamos a ajudar na Igreja de São João Batista. Sendo certo que vamos adjudicar a empreitada de reabilitação da Igreja de São João Batista, não podemos no mesmo ano, não conseguimos no mesmo ano fazer apoio às duas igrejas, visto aquilo que no passado já houve intervenções por parte da Câmara na Igreja de São Francisco, nomeadamente no claustro ao lado. Entendemos agora que com a requalificação da Várzea Grande, o estado de degradação não só dos telhados, mas também das fachadas, torna-se mais notório, mas não temos previsto obra na Igreja de São Francisco para o ano de 2021.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Num investimento de cerca de 113 mil euros, o Hospital de Abrantes tem instalado 300 painéis fotovoltaicos que irão, a partir deste mês de janeiro, injetar energia para o edifício hospitalar, permitindo uma poupança anual estimada de 21 mil euros. Manuel Jorge Valamatos, Presidente da Câmara Municipal, esteve no dia 23 de dezembro no local onde destacou a importância deste projeto do Centro Hospitalar do Médio Tejo, afirmando que é um investimento significativo que resulta em melhor ambiente, uma vez que não se trata só da instalação dos painéis fotovoltaicos, mas também da substituição de todas as lâmpadas antigas por iluminação LED. Carlos Andrade, o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, explicou que este é um projeto que envolve os três hospitais do Centro Hospitalar, Abrantes de Tomar e Torres Novas, implicando um investimento de cerca de 6 milhões de euros na eficiência energética.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Constância é um dos municípios que tem uma das melhores taxas de execução dos fundos comunitários na região. Com financiamento comunitário, falta nesta fase apenas terminar a intervenção na zona ribeirinha da vila. Tendo surgido a possibilidade de um reforço financeiro para esta empreitada, o orçamento apresenta um valor de 100 mil euros para a substituição integral de todo o pavimento desta zona nobre da vila. Durante o verão de 2020, foram realizadas análises periódicas às águas do rio Zêzere, com vista à sua classificação como águas balneares. Este é um primeiro passo a dar para a futura praia fluvial do Zêzere. Foi efetuado o pedido de classificação à Agência Portuguesa do Ambiente e, caso a resposta seja positiva, há condições para avançar com o projeto de execução da praia. O desenvolvimento do projeto para um novo espaço do Museu dos Rios e das Artes Marítimas, a construir junto às ruínas existentes ao lado do Jardim Horto de Camões, também será uma realidade em 2021. Os três investimentos, Zona Ribeirinha, Praia Fluvial e Novo Museu dos Rios e das Artes Marítimas, são considerados pelo município de Constância como estruturantes para o desenvolvimento do concelho a nível turístico e para a melhoria da qualidade de vida das populações.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar está a procurar, junto dos membros do Governo, mobilizar o Ministério do Ambiente no sentido de conseguir colocar no Plano de Recuperação e Resiliência uma verba de 22 milhões de euros para resolver em parte os problemas da poluição do Rio Nabão. Esta verba seria para aplicar, por exemplo, na resolução dos problemas da hectare da Sabacheira, que é apontada como um dos grandes focos de poluição do rio. Anabela Freitas, a Presidente do Município de Tomar, deu conta desta pretensão ao Executivo na passada reunião e dos contactos que tem mantido.
Nós estamos a tentar, porque para resolver parte da poluição são necessários cerca de 22 milhões de euros e que nós estamos a tentar colocar no plano de recuperação e resiliência. Tive uma reunião com o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, se bem que esta parte do plano de recuperação e resiliência é com o Ministério do Ambiente, mas de qualquer das maneiras, quanto mais lobby, permita uma expressão, conseguirmos fazer para esta matéria, melhor. E, portanto, ocorreu uma reunião com o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, onde, entre outros temas, a questão do Rio Navão foi colocada em cima da mesa e foi solicitado que também fizesse pressão junto do Ministério do Ambiente para que este projeto seja incluído no PRR e, portanto, estamos a fazer aquilo que é da nossa competência, sendo certo que nós não temos competência para entrar em terrenos privados, não temos competência no rio fora da área urbana. Aquilo que está dentro da nossa competência, como sabem, foi a limpeza à montante e está prevista a limpeza a jusante. Agora é lamentável, sem dúvida, e não podemos deixar de lamentar aquilo que assistimos, sobretudo quando há chuvas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública informa que, no âmbito da reorganização nacional do dispositivo, a partir de 1 de janeiro de 2021, no Distrito de Santarém, passam a estar disponíveis 2 locais de atendimento onde os cidadãos poderão tratar de assuntos relacionados com o licenciamento de armas e explosivos. Casos da secção de armas e explosivos da Divisão Policial de Tomar, na rua Dom Lopo Dias de Sousa, número 8 em Tomar, no horário das 9 às 12h30 e das 14 às 16h, e também no núcleo de armas e explosivos do Comando Distrital, na Avenida do Brasil, número 1, em Santarém, no horário das 9 às 16 horas. Assim, a partir desta mesma data, deixará de haver atendimento nesta matéria nas restantes esquadras da PSP existentes no Distrito de Santarém, Abrantes, Torres Novas, Entroncamento, Cartaxo e Orém, durante todo o ano de 2021, de modo a garantir aos cidadãos a possibilidade de recorrer a um atendimento especializado e mais próximo. Serão desenvolvidas várias iniciativas de proximidade em todo o distrito, semelhantes às dos anos anteriores, fazendo deslocar equipas do núcleo de armas e explosivos a várias localidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Vila de Rei aprovou por unanimidade, sob proposta do Executivo Municipal, o regulamento de apoio ao arrendamento jovem no Conselho de Vila de Rei Viver no Centro, que engloba um conjunto de medidas que visam facilitar o arrendamento de habitações no Conselho. O valor de apoio ao jovem previsto no regulamento para a fixação de residência na modalidade de arrendamento equivale ao valor correspondente a 20% do valor da renda mensal paga pelo jovem. Esta percentagem pode aumentar até aos 35%, caso haja 2 ou mais dependentes a cargo e ou um dependente a cargo seja portador de deficiência com grau de incapacidade igual ou superior a 60%. A atribuição de apoios destina-se à habitação própria, permanente, a jovens e a jovens casais com idades entre os 18 e os 35 anos, podendo um dos elementos do casal ter até 37 anos de idade. O imóvel tem de estar situado no Conselho de Vila de Rei, com os apoiados a não poderem ser proprietários de prédios urbanos habitáveis ou arrendatários senhorios de outra habitação situada no Conselho. O valor da renda não pode ultrapassar os 60% do valor global mensal dos rendimentos. Os proprietários que afetem edificações para habitação ao arrendamento urbano no âmbito do regulamento poderão também usufruir da isenção de 50% do IMI até ao máximo de 5 anos ou isenção total de IMI até ao máximo de 5 anos, caso realizem obras de construção, reconstrução, alteração, ampliação ou conservação nestas habitações. Os pedidos de conservação de apoio terão de ser apresentados junto dos serviços da Divisão Financeira e do Património do Município de Vila de Rei entre 1 e 30 de abril de cada ano, mediante o preenchimento de impresso próprio, que estará disponível no site institucional do município.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município da Sertã lançou recentemente uma campanha de sensibilização para a reciclagem direcionada aos estabelecimentos comerciais do Conselho da Sertã, respeitando ao serviço de recolha porta a porta de vidro, plástico e papel cartão. Para evitar a deposição de lixo na via pública, recomenda-se que os materiais recicláveis sejam depositados diretamente no ecoponto e adicionados de forma correta, ocupando o menor espaço possível e permitindo assim que todos possam utilizá-los sem comprometer a salubridade e o meio ambiente. Para reduzir a quantidade de resíduos depositados nos ecopontos, os estabelecimentos comerciais poderão entregar o lixo reciclável volumoso no ecocentro, na zona industrial da Sertã, de segunda a sexta-feira, das 10 às 13 e das 14 às 18. Também aos sábados, das 8 às 13 horas, ou aderir ainda ao serviço de recolha porta a porta de vidro, plástico e papel cartão. A adesão ao serviço é gratuita e simples, basta ligar para o 274-600-300, solicitar a adesão ao serviço, separar e acondicionar os resíduos conforme instruções e aguardar a recolha gratuita no estabelecimento nos dias pré-definidos. Os resíduos deverão ser guardados num local coberto, de fácil acesso, e deverão estar separados por tipo de material, vidro, plástico ou papel e cartão. Os resíduos de cartão deverão estar obrigatoriamente espalmados e os resíduos de pequenas dimensões devem estar acondicionados em sacos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Associação de Dadores Benévolos do Hospital Tomar acabou por, contra a corrente, não sentir a diminuição das dádivas de sangue num ano fortemente marcado pela Covid, que acabou por ter um impacto negativo a nível nacional na disponibilidade de sangue como resultado da diminuição das dádivas. A Associação Nabantina tem mantido o nível das doações. Para este desempenho terá também contribuído a entrada durante o ano de dezenas de novos dadores, na sua grande maioria jovens, como refere Joaquim Paulo Ricas, o presidente da associação.
Da nossa associação, e nós queremos acreditar que é fruto do nosso trabalho, nós temos, ano passado tivemos quase 100 dadores novos. Parece assim, só 100 são poucos. Não, são muitos, é significativo, e estamos a falar de gente de cerca de 18 anos. Portanto, isso é muito significativo. E deixe-me dizer-lhe também, na nossa associação, além de termos uma larga representação de mulheres, já a maioria, temos também uma larga representação de gente jovem, que isso sim, além da dádiva efetiva, que é o necessário, mas deixa-nos satisfeitos e deixa-nos expectantes e deixa-nos com a esperança de que as coisas continuam por bons caminhos. Contra algumas expectativas, se calhar o sangue não tem faltado. Não tem faltado, mas nunca é demais. Nunca é demais porque devemos de facto começar a interiorizar que o sangue não é só aquilo, não é só aquele bocadinho, aquele saquinho que se dá no braço, que é assim vermelho ou plasma, é também uma série de outros componentes, como por exemplo o fator 8 e outros para os hemofílicos, ou as plaquetas, por exemplo, para tanta gente que é operada e que necessita operada, por exemplo, em oncologia, e que necessita de plaquetas todos os dias, e que são um dos componentes de sangue que só dura 5 dias. Portanto, veja lá, e são precisos para aí 4 ou 5 dadores para fazer aquilo a que se chama plaquetas. Portanto, e depois ainda há os medicamentos, como malvumina e outros. Portanto, o sangue não é só aquele saquinho vermelho que temos, que visualizamos mais, mas é uma série de coisas, é uma série de componentes e medicamentos que são necessários. E, portanto, isso nunca é demais para, não só para atender às transfusões, como para atender à fabricação e à transformação desse sangue nesses medicamentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O preço da eletricidade para os consumidores do mercado regulado vai descer 0,6% a partir de janeiro de 2021, de acordo com a entidade reguladora dos serviços energéticos, a ERSE. Esta descida vai beneficiar os consumidores que ainda permanecem no mercado regulado, menos de 1 milhão, ou que, estando no mercado livre, tenham optado por tarifa equiparada. Já em 2020, a ERSE tinha decidido uma descida destas tarifas de eletricidade em 0,4%, o que, somado aos 0,6% de 2021, representa uma descida de preços da eletricidade ao consumidor de 0,10%, acumulados em 2 anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O coeficiente de atualização para o arrendamento urbano e rural, apurado pelo Instituto Nacional de Estatística, para vigorar entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2021, é de 0,9997, o que, na prática, dita uma manutenção dos preços das rendas. Este coeficiente de atualização é aplicável às rendas em regime livre, para habitação com renda condicionada e para arrendamento não habitacional, caso as partes, inquilino e senhorio, não tenham acordado condições diferentes. O congelamento de rendas em 2021 já era esperado, uma vez que a inflação média dos últimos 12 meses sem habitação, indicador que serve de referência, foi negativa, ou seja, de menos 0,01%.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Presidenta da Câmara de Tomar e os Presidentes do Sporting Clube de Tomar e União de Tomar formalizaram a assinatura do protocolo já há algum tempo aprovado pelo município. Este protocolo permite a cedência de espaços públicos isentos de taxas para a colocação de até 10 outdoors publicitários em espaços previamente autorizados pelo município, sendo assim mais um apoio a estas duas importantes instituições embaixadoras do concelho num ano a todos os níveis difícil, também o sendo no movimento associativo, particularmente para as associações que, mesmo tendo menos atividade, mantêm despesas fixas. Com este protocolo, as duas associações parceiras vão gerir a publicidade efetuada nestes locais, daí resultante financiamento para a sua atividade. Estes outdoors são, de momento, os únicos devidamente legalizados no concelho, juntando-se ao ecrã eletrónico existente junto aos bombeiros municipais, também ao fruto de protocolo semelhante com o Sporting Clube de Tomar. E é tudo. Fique bem, fique com a ERTS. Um bom 2021.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.